Kanya no ga sekumi, ngamisti, nyantonya kanya no ga sekumi. Mani nyaka no takuma, kasa pikinino, nyabibra.
Mani nyaka na panayo, kaminyo ima bis, undema.
Kanya no ga sekumi, de, nyantonya kanya no ga sekumi. Kanya no ga sekumi, ngamisti, nyantonya kanya no ga sekumi. Maniña que no te coma, de que ñuño está, ñuño, de ñuño.
Maniña que no para yo, camino de mapis, un de mar.
Tonia, cabo perto mi, papi antales tu comedi. Tonia, hembra como mi un menino, libra. Tonia, cabo perto mi. Babi anta lastuk medi nto Antonia wo wo Antonia ay mana way nega nostu wo
Antonia ay mana way nega
Maniña que no te coma, casa pequeñino, niña libran.
Maniña que no para yo, camino de mapis, un de mar.
Estamos a abrir a edição semanal da Nossa Terra, as nossas histórias, as nossas tradições, hoje com uma incursão pelo Dia da Liberdade em Cabo Verde, Dia da Liberdade de Democracia, comemorado por estes dias em Cabo Verde, é matéria para trazermos à Nossa Terra desta semana. Falamos também da cidade de São Tomé, com um retrato falado de uma das primeiras cidades portuguesas em África, com Oscar Medeiros. Vamos estar em Moçambique e vamos conhecer o sino do relógio junto à Capela de São Paulo, na ilha de Moçambique. E conhecemos também o trabalho de um engenheiro eletrotécnico na Guiné-Bissau. Ele chama-se Abdoulaye Sylla. Já lá vamos com Fátima Camará. O percurso semanal da Nossa Terra começa, no entanto, em Angola e vamos com José Silva até à província do Coanza Norte. Uma terra marcada por uma vegetação densa e a produção de várias culturas.
Saudações. Presentes para mais uma visita à nossa terra. Nesta edição, continuamos na província do Coanza Norte, centro-norte do país, centro-norte de Angola, Depois da visita às ruínas de Maçangano, vamos à cidade de Ndalatanto, antiga vila de Salazar, e visitar o centro ou jardim hortobotânico do Quilombo. Trata-se de um espaço criado em 1907 como centro de investigação das seringueiras, vegetação abundante nesta região e muito procuradas no mercado mundial. Naquela altura, era conhecido por Jardim Botânico do Cazengo. Foi sempre um local ligado à preservação e estudo das plantas e culturas agrícolas de Angola, com realce para esta região do país. O verde predomina a paisagem, de frescura e até de história. Vamos conhecer o quilombo e as principais espécies de plantas deste local. O nosso guia é o Sr. José Pegado, que tem grande parte da sua vida dedicada ao Jardim Botânico.
Limoeiros, laranjeiras, tangerineiras e são casos de citrinos. Agora nas plantas medicinais, por exemplo, na rosa de porcelana, são plantas exóticas, canela, favorece muito também.
É, tem canela aqui?
Temos canela, sim.
Vocês ainda não exploram toda essa área do quilombo, porque há mais áreas que podiam explorar.
Sim, mais áreas ainda, mais para explorar, porque a falta de pessoais são poucos mesmo.
E estas rosas são comercializadas? Como é que vocês vendem, por exemplo, um pé de rosa?
Uma flor vendemos a 200 kwanzas.
E tem muita saída?
Sim, tem uma saída, tem uma saída.
E essas rosas de porcelana, elas só dão bem aqui no quilombo ou se a gente tirar e levar para um outro sítio vão continuar vivas?
Não, vão continuar vivas. Só já levam aqui para Luanda, diz que Luanda também está bem. Acho que em qualquer sítio passa as rosas de porcelana a pegar. Ele precisa são giz, mas é água, regando.
Depois de nos falar das várias espécies do quilombo e também do comércio da rosa de porcelana, José Pegado lamenta a forma como alguns visitantes deixam o local.
Os resíduos que estão colocados, no caso de plásticos, essas latas.
E quem coloca esses lixos aqui?
As pessoas que vêm aqui fazer visitas, fazer piqueniques, deixam esse lixo.
E não se chama a atenção essas pessoas, não conversam?
Conversamos com eles antes deles chegarem no sítio. Temos aqui vasos para meter o lixo, não põem no chão, põem num saco e depois metem dentro do vaso. Mas outras pessoas não façam isso. Outras pessoas que vêm aqui fazer o uso de bebida, por vezes a cabeça já não funciona, deixa aí, não sabem para onde apesar do lixo, não são os vasos. Outros esquecem por aí, esquecidos. Não falamos muito mesmo, acompanhamos muito, mas as pessoas não percebem muito disso.
E para quem sempre teve o quilombo como a sua casa, há um desejo que fica.
Por isso, mais alastrar, mais fazer mais campos grandes, outros hectares e mais outras pessoas de plantas também. Talvez de mundo, para as pessoas, é encontrar o quilombo todo organizado, com as suas plantas todas na limpeza, nas estufas fizemos cheio de plantas, muitas cidades de plantas e todas na limpeza. Eles, acho que é bem-vindo às visitas.
Gosta quando tem aqui visitas?
Gostamos
assim,
muito.
Consegue vender mais rosas também?
Sim, mais rosas, sim, mais rosas.
Tem tido muitas visitas ou ainda poucas?
Não, tem tido muitas visitas. Por exemplo, quando fizemos há eventos também de casamento, há eventos de, aqui fizemos um feriado nacional, aqui enche muito.
O desejo de ver um quilombo cada vez mais visitado e melhor cuidado. O desejo de José Pegado, nosso guia. Terminamos assim mais uma etapa da viagem à nossa terra. Fomos conhecer o Centro ou Jardim Hortobotânico do Quilombo, localizado na cidade de Ndalatanto, província do Kwanza Norte. De carro a partir de Luanda são 248 quilômetros, mas também podemos chegar de comboio numa viagem de cerca de 4 horas. Angola é sempre um bom destino.
Gandalame kungi basa, gandalango e makamba, Nganyangi shikile nangi kimbile Ngani kie mungalasa Mungalasa ya zambi mama Mungalasa ya zambi Mungalasa ya zambi mama Mungalasa ya zambi Kingi fa mama, gandala me kungi dilaha, gandala me kungi basa, gandala ngoe makamba, ganyagi shikile na mikingile, nangi kie mungalasa ya zambi mama, mungalasa ya zambi. Mungalasa ya zambi, mama. Mungalasa ya zambi. Mungalasa ya zambi, mama. Mungalasa ya zambi. Mungalasa ya zambi, mama.
Toti Samed na edição semanal da Nossa Terra, que nos levou ao Kwanza Norte, em Angola. Vamos agora até Cabo Verde, onde o Dia da Liberdade e da Democracia foi comemorado. É a data que, pela primeira vez, em 1991, os cabo-verdianos exerceram o seu direito de voto nas primeiras eleições multipartidárias após 15 anos em regime de partido único.
As primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde foram realizadas em 1991, na sequência da revisão um ano antes da Constituição. A 13 de janeiro, o recém-criado Movimento para a Democracia, que congregava várias figuras da oposição ao regime do Partido Único do PAICV, apresentou-se às urnas, vencendo as primeiras eleições legislativas multipartidárias do país. Carlos Veiga, então presidente do MPD e primeiro-ministro de Cabo Verde de 1991 a 2000, recorda a data como o dia em que os cabo-verdianos expressaram inequivocamente a sua vontade de construir um país democrático.
Bom, passados 15 anos de um regime de partido único, o povo cabo-verdiano expressou-se claramente dizendo que queria a democracia. E essa democracia foi conseguida em 1991. Iniciou-se, portanto, podemos chamar a Segunda República, que veio alterando, no fundo, a matriz ideológica que governava o país, veio apostar em liberdades civis, apostar em direitos humanos, apostar em princípios e valores democráticos e apostar também no setor privado, no plano económico.
Dia 13 de janeiro foi instituído como feriado nacional pelo então governo do MPD para que o fato histórico fosse sempre lembrado como o Dia da Liberdade e da Democracia em Cabo Verde. Para os cabo-verdianos, é uma das datas mais importantes do calendário no arquipélago que merece ser comemorada com toda a solenidade pelos valores democráticos que representa.
De facto, antes disso, a liberdade era só para os poucos que tinham o condão de deter o poder ou de estar próximos do poder. Mas o que é certo, chegou o dia 13 em que, formalmente, o povo de Cabo Verde exerceu livremente o seu direito de voto. Por isso que esse dia é importante.
Acho que incutir a filosofia de sermos livres nas nossas reflexões e pensarmos um Cabo Verde próspero com a participação de cada um de nós nas diversas áreas, desejo o sonho maior de qualquer cabo-verdiano. Então acredito que nós todos temos que abraçar a data de exercício de liberdade e construção juntos do Cabo Verde próspero que nós queremos.
Liberdade, acima de tudo. Liberdade porque é um marco fundamental na nossa vida. Foi a altura em que praticamente não consegui estar para fora aquilo que não está a pensar.
30 anos depois, os cabo-verdianos afirmam que valeu a pena lutar por esta liberdade. E o dia é marcado pela realização de eventos políticos e culturais em todo o país.
Minta casa tua. Ei, Rosinha. Ei,
Os Libitidos, já falecidos, Jorge Neto, nesse clássico Rosinha. Antes, viajámos pela história de Cabo Verde e pela data que se assinala por estes dias de passagem dos 15 anos desde o início do regime de partido único em 1991. Teve lugar, então, a data do Dia da Liberdade e da Democracia, data em que, pela primeira vez, os cabo-verdianos puderam exercer o seu direito de voto. De Cabo Verde, vamos agora até São Tomé. E a nossa terra vai-lhe mostrar a cidade capital do país. É um retrato falado de uma das primeiras cidades portuguesas em África. Aqui com o jornalista Oscar Medeiros, o correspondente da RDP África em São Tomé.
A cidade de São Tomé, construída ao longo da Baía de Anachaves, começou a ser edificada em 1485, 15 anos depois da descoberta da ilha pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. Alguns documentos indicam que São Tomé é o segundo povoado português em África, elevado à categoria de cidade em 1535, por carta régia de 22 de abril, depois da cidade velha de Cabo Verde. Entretanto, o historiador Carlos Neves fala de outra versão.
A carta régia que edifica a cidade de São Tomé, a cidade e leva a cidade, que está transcrita, a carta que está transcrita no Monumento à Missionária Africana, refere que a cidade de São Tomé é mais antiga. É de 1525, essa carta régia, e a cidade velha de Cabo Verde é de 1533, salvo erro. Todavia, nós fomos estudar melhor essa questão, pedindo mesmo para ver cópias dos originais que estão na Torre do Tombo, pondo de lado um pouco a transcrição que está no Monumento Missionário Africano. E nós próprios ficamos com a dúvida se a transcrição teria sido mal feita, porque a nós também não nos parece que o que está escrito no documento seja 1525, mas 1535, que é a data que normalmente se tem referido com base num outro documento, que é do padre Manuel dos Ouro Pinto, que fez uma história aí no princípio do século XVIII e que referia que a cidade teria sido fundada em 1535.
A Fortaleza de São Sebastião, atual Museu Nacional, construída em 1575, é um dos mais antigos edifícios ainda encontrados na cidade. Outra construção do século XVI, que também se destaca na capital do arquipélago, é a Sé Catedral, localizada perto do Palácio Presidencial, o edifício mais emblemático da cidade, com fachadas de estilo neoclássico e um amplo jardim ao redor.
Logo após o descobrimento das ilhas, presume-se em 1470, os portugueses tentaram edificar uma cidade no local onde aportaram pela primeira vez, foi em Anambô, mas viram que as condições não eram as melhores, pois fizeram uma segunda tentativa na zona de Praia Lagarto, mas depois acharam que a Baía de Anachaves, que tem o nome de uma ilustre senhora da corte portuguesa, que foi provavelmente desterrada para São Tomé e Príncipe, e edificaram a cidade de São Tomé. E vimos que é uma cidade bonita, montada numa baía de grande beleza, e ela estruturou-se sobretudo em torno da baía. A primeira grande rua era uma rua que ladeava a baía e depois partindo daí com alguns eixos para o centro, para o norte, para o sul, para o centro com destino a Trindade, a zona da Trindade, para o norte com destino às freguesias do norte, então, que iam dar a Neves, e o sul, as freguesias que iam dar a São João dos Angulares.
Depois da independência do arquipélago em 1975, A cidade ganhou alguns edifícios com estilo moderno, mas muitos imóveis de valor histórico e arquitetónico construídos na era colonial ficaram mais próximos da ruína. No extremo sul da cidade, dividida pelo rio que deu nome ao distrito da capital, Água Grande, foi construído o Palácio dos Congressos. O edifício, que marca os 15 anos do regime do Partido Único instalado no país após a independência, é a atual sede da Assembleia Nacional. Ainda na parte sul de São Tomé, foram erguidos dois dos poucos hotéis construídos no país nas últimas 4 décadas. No extremo norte, foi instalada a zona comercial, a Praça de Táxis, localizada entre 2 mercados, é o ponto de maior concentração de pessoas que vêm de todas as localidades do país. São Tomé já esteve na lista das cidades mais limpas e tranquilas de África.
Mais Saint-Domé, tel est la clave du mal.
Viajámos em 2014, voz de Bill Lima, nesse São Tomé. Estivemos, de facto, em São Tomé com Oscar Medeiros. Agora, um salto a Moçambique, onde o sino do relógio junto à Capela de São Paulo, na ilha de Moçambique, volta a anunciar as horas 37 anos depois de ter parado de funcionar.
E o sino do relógio junto à Capela de São Paulo, na ilha de Moçambique, voltou a anunciar as horas 37 anos depois de ter parado de funcionar. Trata-se de uma relíquia do século XIX, instalado na Capela de São Paulo, que durante dois séculos anunciou as horas para cultos, casamentos religiosos e até mesmo para alertar os trabalhadores. O sino pode ser visto na Capela do Palácio de São Paulo, construído em 1610, funcionar como relógio dos jesuítas, tendo sido destruído por um incêndio em 1670. Em 1674, foi reconstruído e manteve-se como colégio até 1759, a data em que os jesuítas foram expulsos de Portugal e das suas colónias. Nos dois séculos seguintes, o Palácio de São Paulo serviu de residência para os governadores gerais e, de seguida, residência para comitivas governamentais do regime colonial. E, a partir de 1977, por orientação do malogrado presidente da República de Moçambique, Zamora Moisés Machel, o Palácio de São Paulo passou a funcionar como museu. Depois do silêncio que durou três décadas, o sino volta a dobrar no Palácio de São Paulo e toda a ilha de Moçambique, graças a uma intervenção de uma equipa de técnicos portugueses envolvidos no projeto de reabilitação da Capela de Nossa Senhora de Baluarte, obra manuelina de 1522, a única deste estilo em toda a África subsaariana. A ilha de Moçambique, primeira cidade capital do país, é o Património Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1991.
Ashia ke muti ma kwe rogo Jilile si saku famba vusi kuloko jipelele Ashia ke muti ma kwe rogo Yo Maria Antombi ame Até com a mano e mal é jogo. E eu, Maria Antônia, me o tateco a mano.
Congo. Lechikewa kokonta mabara loko jipele utatekwa amari mwa ulwana. Jilile siwoko konta mabara loko jipele utatekwa amari mwa ulwana. Te qua mani ma quel gioco Ia Maria tombi a me tutta te qua ma uluana go.
Clássico no Aluana de Wazimbo, agora com uma nova versão com Otis, Otis and Friends, parceria então Otis com Wazimbo. E assim estivemos na ilha de Moçambique com Orfeu de Sá Lisboa, também com a música de Otis e Wazimbo. Ainda há tempo nesta edição semanal da Nossa Terra para um salto à Guiné-Bissau. E hoje conhecemos a outra face de um engenheiro eletrotécnico. Ele chama-se Abdoulaye Sylla.
Como é que o engenheiro foi parar ao mundo da escrita, do gosto pela leitura, já que tem uma formação numa outra área, não totalmente diferente, mas um bocadinho distante daquilo que é o seu mundo hoje?
Eu acho que, essencialmente, deve-se a dois fatores fundamentais. Primeiro, quando era criança, eu tinha alguma dificuldade em me expressar verbalmente, eu arrastava a língua e era objeto daquilo que hoje se chama de bullying. Os colegas gozavam e eu aprendi a não falar muito. Isso é um ponto, né? O lado negativo. O lado positivo é que eu tive a sorte de ter tido, num determinado momento da minha carreira, professoras que foram muito boas. E inclusive uma que me incentivou muito a escrever. Isso foi em 76. E em 96 foi o massacre do Soweto. A guerra tinha acabado em 74. Eu sou de Catió, onde a guerra era um acontecimento diário, bombardeamento. Eu vi muita gente sendo ferida, vítima dessa guerra. Então, eu senti, talvez mais do que muitos dos meus colegas, o que era ser fuzilado. E o massacre do Soweto foi mesmo um fuzilamento. Aquela foto que andou pelo mundo fora, o estudante que pegou num outro estudante que tinha sido baleado a correr, isso tocou-me muito e portanto, eu manifestei toda a minha solidariedade e muito empenho na relação desse contributo, digamos assim. Nós fizemos um jornal moral e eu escrevi um artigo, copiando aqui como se faz nos jornais, e se chamou de editorial. Né? Colamos aquilo aí à entrada na nossa sala de aulas, as pessoas leram e depois apareceu uma professora que gostou e perguntou, disse que eu devia continuar a escrever, que eu tinha jeito para escrita. Eu senti-me muito, muito motivado, só que não sabia o que tinha a escrever. Né?
Mesmo com a motivação da sua professora, decidiste fazer o curso de eletrotecnia?
Ah, sim, isso estava garantido. Eu, muito cedo, eu acho que ainda não tinha, sei lá, 12 anos, eu tinha decidido que curso ia fazer. O meu pai contribuiu muito para isso. Por quê? Porque ele era motorista e em Catió havia a tradição de domingos as pessoas saírem com os carros. O meu pai tinha um caminhão. E eu dizia, bom, nós também temos que sair, né? Temos que sair passear como fazem os brancos aí. Não dá. E ele arranjava sempre uma desculpa. Por que não podemos sair? E eu reclamava. Eu não tinha naquela altura nem 10 anos. Ele dizia, não dá. Eu disse, por que não dá? Mas os brancos põem aí, saem. Mas nós também temos o direito de sair. Ele disse, não há combustível. Ele disse, põe água. Disse, se puser água, não anda. O carro não anda, mas se o branco puser, o carro anda. Essa é a pergunta que me moveu. E quando mais tarde eu perguntei a alguém assim, como é que é, disfarçadamente, que curso é que se deve fazer para saber essa coisa do motor, disseram-me que era eletrotecnia. Eu meti isso na cabeça e fui fazer o curso. Eu fui atrás de uma pergunta, procurando a resposta. Não dispondo de muito tempo para dedicar a escrita, faço intensamente. E ao fazê-lo, sinto muito prazer, porque, sobretudo nos últimos tempos em que temos motivos adicionais para conversar, para dialogar uns com os outros, para motivar e, em última instância, para vender a fé num amanhã melhor, escrever é a melhor coisa que eu posso fazer.
E assim estivemos na nossa terra, com as nossas gentes e as nossas tradições. Até para a semana.
Guarma.